Arlequina.
Cúmplice do assassinato do Robin. Totalmente imprevisível.
Antes de fugir e se juntar ao circo, era conhecida como Doutora Harley Quinzel, uma psiquiatra do Asilo Arkham. Foi designada para o palhaço em pessoa.
Doutora Quinzel, adoro esses momentos com você.
Ela pensou que estava curando ele, mas estava se apaixonando.
Tem uma coisa que pode fazer por mim, doutora.
Qualquer coisa, pode falar.
Preciso de uma metralhadora.
Uma metralhadora.
Um romance no local de trabalho que deu muito errado.
Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, todos vítimas de um vandalismo cosmético, estão Fernando Caruso.
Fala pessoal, já quero começar dizendo que eu achei muito acertada a decisão de colocar Arlequina no nome do filme, que é uma maneira de evitar que a Margot roube a cena. Essa até o Tibério gemeu, hein?
Selo Tibério Approval.
Eu, Vécio, parente.
Ah, não, isso é do outro filme, isso é do filme anterior, desculpa, eu confundi aqui. Mas isso aqui é porque o Caruso fez um videozinho dizendo que não tem o teclado do Elvésio. Tem sim. E ainda digo mais, Caruso, eu não fui na sessão de imprensa com vocês, mas você disse que eu tava dormindo. Eu acordei às 5h30 da manhã naquele dia.
Ele ficou, só que eu fui... ficou bolado com o vídeo.
Só que eu fui pra uma reunião de networking de empresários. Assim, a vida tem outras prioridades.
Mas você acordou às 5h30 da manhã, eu suponho que às 10h30 da manhã você estivesse dormindo.
Queria eu. Eu abri mão da sessão de imprensa pra ver com a minha filha, tá, porque fofo. Se fosse ruim eu não ia querer ver duas vezes.
Ah, então não tão fofo.
Semi-fofo.
Tibério Velasquez.
Eu queria falar que as pessoas me chamam de o melhor comediante do mundo. A caçadora pode inventar o nome pra ela, também pode inventar apelido pra mim.
Ah. Tá tentando lembrar, caramba, quem chama assim?
É, mas ficou legal.
Ele vai querer uma lista, tá? Quem é que te chama de melhor comediante
não,
do mundo?
Não, negativo.
Com CPF, negativo. Cópia da identidade, RG.
Mandem e-mails para contato@podcastinadores.com.br, mas mandem já rasgados, tá?
O Elvis adora essa piada, cara. Ele fala episódio sim, episódio não.
Piadas boas são pra serem repetidas, né, Tibério?
É verdade. Não, calma aí.
E de volta aqui com a gente, a rainha da porra toda, Nádia Lírio.
Eu quero saber com quem que eu falo pra, tipo, pegar os royalties da minha risada que usaram pra Iana da Harley Quinn, porque eu tô muito ofendida de nem me avisarem. Fiquei muito triste.
Foi uma homenagem, Nádia.
É, mas assim, dinheiros, queremos. Vai abrir o hotel do Star Wars ano que vem, eu tô precisando, galera.
E pela primeira vez aqui com a gente, a editora e crítica de cinema, Tati Trindade.
Aê! Aê! Muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu tô aqui pra desmistificar que existe filmes de heróis pra homens e mulheres. É filmes de heróis, ponto, e a DC acertou mais uma vez.
Olha só, falou com propriedade.
Lembrando que a outra vez que a DC acertou foi com o Superman do Christopher Reeve.
Ai, não, que maldade,
concordo,
que maldade.
Eu não sou DCnauta, mas eu acho que a DC tem acertado em alguns filmes, tá?
É isso aí.
A cada 10 anos, mais ou menos.
Hoje a gente vai debater o novo filme da DC, Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fabulosa. E essa é
não,
mais
não,
uma...
Fantabulosa.
Fantabulosa? Olha, eu li errado, então.
A Coca-Cola pagou uma grana por isso, você esquece, cara?
Esse é um título nível Fanta.
É Fantabulosa.
Bom, essa é mais uma daquelas oportunidades que a gente grava assim que assiste o filme, sem rever, sem ler crítica e sem nenhuma influência externa. A gente vai tentar lembrar aqui do que funcionou e do que não, depois dos avisos. Já voltamos.
Opa, e se na gravação desse episódio era o Tibério que tava sem voz, agora é eu, de invejinha, que tô. Pois é, gravar avisos depois do carnaval dá nisso, né? Bom, mais um motivo pra ser rápido então. Hoje o único aviso é pra avisar que o espetáculo de improvisação do Caruso, que se chama Haroldo, estreia agora nesse domingo, dia 8 de março, lá no Tablado, e vai ficar em cartaz durante todo o mês de março, aos sábados e domingos, às 7 horas. Então, se você quiser ver o Caruso pessoalmente, e além disso, a Mariana Cabral, que também tá no elenco, e que estará no próximo episódio de Dia das Mulheres, spoiler, não vou falar mais nada, dá um pulo lá. E o Caruso ainda lembra que vocês podem, inclusive, ver os ensaios. Olha que legal. Quem quiser saber mais, adiciona aí no Instagram, @haroldoimpro. Confere lá. Mas antes da gente ir pro tema, aquele recado mais importante de todos, que é justamente agradecer os nossos padrinhos e madrinhas. Especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Speca, Marcelo Leal e Uziel Gomes. Aos nossos super saiyajins. E eu confesso, gente, nunca falei isso antes, mas eu não faço ideia do que são super saiyajins. Na hora que a gente tava batizando lá atrás, esse foi um nome que entrou forte na lista, mas eu acho que era o único que não sabia o que era. Mas beleza, deixa rolar. Acho que ainda tô em efeito do carnaval aqui. Concentrando, os super saiyajins: Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hattes, aos mestres dos magos, e esse eu sei o que é porque eu assisti a Caverna do Dragão: Ricardo Varoto, Tatiana Karlovich, Nádia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias, Mariana Herrera, e claro, aos super tanos: Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você gosta desse conteúdo, cara, deixa de ser sovina, considera patrocinar a gente. Abre essa carteira aí, pega um troquinho de nada e manda pra gente, cara. Isso é importante. Se todo mundo fizer isso, a gente consegue garantir a continuidade desse projeto por mais muito tempo. Coisa que não acontece hoje. Então, se você foi tocado aí pela voz da consciência, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e pega lá qualquer categoria de qualquer valor, desde que seja de 15 reais pra cima. Ah. Então é isso. Que venham as aves de roupinha. You're the real tough cookie with a long history of breaking little hearts like the one in me. That's okay. Let's see how you do it. Put up your dukes. Let's get down to it. With your best shot, why don't you hit me with your best shot? Hit me with your best shot. Fight away.
Quando fica pronto um filme da DC, os fãs do gênero em geral ficam apreensivos. Os fãs da DC torcem por mais um acerto e os da Marvel por mais um desastre.
Uou, esse... uou, não, eu não torço por mais desastre, não.
Torce sim, que a gente sabe.
Já quero desfazer esse parênteses aqui pra dizer que eu acho um absurdo essa afirmação, acirrando ainda mais a distância que existe entre nós. Eu tô sempre torcendo pelos acertos, eu quero mais é ver mais bons filmes de super-heróis. Meu sonho é ter um filme da Garota Esquilo e um filme do Gladiador Dourado com o Besouro Azul. Todos muito bons.
Tá bom. Meu Só queria Deus. Deixar claro que quem vestiu a carapuça foi você. Eu tô falando dos fãs de forma geral.
Mas você falou fãs da Marvel. Fãs da Marvel, tudo bem.
É, a gente sabe que o Caruso é Marvete safado.
Os fãs de verdade de quadrinhos deveriam querer ver todos os filmes bons de super-heróis pra que tenham cada vez mais.
É isso aí. E esse filme ainda tem um desafio a mais, porque ele saiu de um dos filmes mais criticados da Warner, que foi o Esquadrão Suicida. Ainda tem dezenas de referências ao Coringa do Jared Leto, que foi de longe a adaptação mais odiada do personagem até hoje.
No Mas, entanto, por outro lado, tinha um Oscar de cabelo e maquiagem.
Que, inclusive, seria merecido pra esse filme, porque, assim, botaram um elástico no cabelo da mulherada, gente. Isso é... Cara...
Vocês podem deixar terminar a introdução? Já tá terminando, por favor?
Esse episódio vai ser longo.
Eu tô esperando.
Eu quero dizer
Mas
aqui...
Mas serve de consolo, GG? A sua introdução tá que nem o roteiro do filme também.
Tá que nem o tamanho do nome do filme, né?
Vai, volta.
Mas era só pra concluir que, nesse caso, levando-se em consideração que esse não é um filme pro público do filme do Coringa, e sim pra uma audiência mais jovem e menos exigente, o resultado foi bastante interessante.
Cara, mas eu não acho que seja pra um público menos exigente, eu acho que até pelo contrário, pelo fato de consegue ser uma classificação mais alta, ou deveria ser, pelo menos pelo que eu vi, parece que é um
Estados
público
Unidos
mais...
saiu rated R, né?
É mesmo, é. Ele é rated R, mas é um filme adolescente, gente. Tem uma linguagem de um filme adolescente.
Ele começa se vendendo errado, principalmente pelo nome dele já, direto, porque Aves de Rapina não combina.
Realmente.
Tu tem todo um roteiro em que a Arlequina tá narrando, né? Claro, tem o subtítulo, mas ele se vende errado no momento que ele vende que é um filme de origem das Aves de Rapina. Só que não é. Deveria ser Arlequina e as Aves de Rapina, ou Arlequina e alguma coisa, e não Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa, né?
Mas o nome do filme não é Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação de Harley Quinn?
Pois é, mas devia ser Arlequina e a Fantabulosa Reunião das Aves de Rapina nos últimos 15 minutos de filme.
Exato.
É, o filme é da Arlequina, sem dúvida nenhuma, é da Arlequina.
Porque, assim, até no cartaz, né, tipo, o Birds of Prey tá escrito o Aves de Rapina. Tô tentando falar menos inglês, porque a galera aparentemente não curte.
Nádia, a gente curte você falar inglês. Pode falar inglês. Porra, o
rei. Mas, assim, o Aves de Rapina tá escrito, tipo, com a tipografia bacana e tal, não sei o quê. E a Fantabulosa Emancipação de Arlequina vem escrito, tipo, a caneta. Então, a sensação que eu fiquei é meio de que ela, tipo, roubou a cena, literalmente, entendeu? Por isso que é ela contando.
Não, mas ninguém lê o subtítulo, eu acho. Porque é um título muito grande também.
É, né?
E a Warner não sabe se vender, assim. Não tem um marketing muito, muito acertado, né? Principalmente agora, no Aves de Rapina, né? Que deveria ser a Arlequina, mas...
Sei lá, meu coração emo gosta de nomes gigantescos. Tipo, as letras do Panic at the Disco. Todas as músicas eram, tipo... Lying is the most fun a girl can have without having to take her pants off. Uma coisa assim.
Pra quem não ia falar inglês, hein?
Até você aprender a falar o nome da música, já foi.
Quando as pessoas lembram no filme, elas vão falar Aves de Rapina, né?
É engraçado, porque a gente sai com a sensação de que é o filme da Arlequina, né, cara? Eu chamaria o filme de Arlequina. Uhum. Eu tenho dificuldade em lembrar, né, Aves de Rapina, porque inclusive não se fala. Não se fala Birds of Prey.
Não, fala assim.
No final, né?
Na linha final do texto, né? Tipo, as Aves de Rapina. E aí, tipo, fecha. Mas são 15 minutos de Aves de Rapina e o resto é tudo Arlequina. E ela contando sobre as meninas.
E eu concordo com a Tati com essa questão da Warner se confundir aí, pelo menos fazer uma coisa meio caótica na hora de vender, porque até mesmo a execução do filme, ele é rated R. Mas, cara, é um rated R que ele não tem a dramaticidade do filme do Coringa. Ele provavelmente foi no rated R porque tem uma hora que mostra o cara cortando a cara de um sujeito e em outro momento, quebrando a perna do sujeito. Tipo assim, parece que gastou 18 anos só nessas duas cenas e o filme todo foi muito mais leve,
não,
muito
mas
mais...
O rated R eu acho que é mais análogo a um filme do Deadpool do que a um filme do Coringa, né? É mais pelo excesso de violência e pra atrair o pessoal que gosta disso, me parece que eles estão querendo reproduzir a fórmula do Deadpool. E concordo contigo, GG, que eu acho que muitas vezes as cenas de violência eu achei bem plásticas e bem colocadas e tal, mas às vezes me dá uma sensação de que os palavrões estavam meio forçados no sentido de que já que é rated R, vamos encaixar uma porrada de palavrão aqui. Nem sempre eles me pareciam muito orgânicos, mas pode ser que seja também uma viagem da minha cabeça, né?
Cara, eu acho que eu nem reparei que tinha palavrão.
Eles tiraram muitos palavrões nas legendas também.
E pra um filme rated R, eu achei que tinha pouco sangue. Podia ter mais sangue.
Exato, exato. Foram duas cerinhas, sei lá, que justificaram o rated R.
Peraí, mas aí são os psicopatas falando aí, né? Eu fiquei bem chocado várias vezes, cara. Nunca vi uma pessoa explodindo daquele jeito tão anticlimático. Cara, fiquei incomodado, cara.
Tá certo.
Nossa, total, né?
Arrancando a cara das pessoas.
Foi muito anticlimático.
Que isso, cara? Tarantino deu uma contorcida na cadeira vendo esse filme aí.
Ficou com invejinha.
É, ele falou tipo, ui, eu pensei só em orelha, nossa. Só o Elvis pegou essa referência, obrigado, Elvis.
Referência de Tarantino eu pego. Eu
entendi também o canjo aluguel aí, mas
tá, só
seguir.
Não achou graça.
Eu acho que ele se perde muito no roteiro, assim, porque ele tem essa indicação, né, pra maiores, só que ele quer pegar muito o espectador pela mãozinha, assim, em alguns momentos. Uhum. Ele explica muita coisa, sim, muita, muita coisa. Sim. E ele já começa errado no sentido de começar com animação, eu acho. Aquela animação ali tá meio perdida, sabe?
Nossa, eu gostei tanto.
Eu gostei também.
Eu até gostei, mas tu classifica como um filme mais adolescente, sabe? Por mais que seja rated R, mostrou a leveza que o tom do filme, de uma forma geral, tirando uma ou outra cena de violência, mas o filme teve.
Cara, mas até menos... aí o Deadpool também tem esse tom, eu não vejo tanto desacordo nisso, não. Eu concordo com a Tati no que ela falou lá da confusão da Warner, né, no marketing. marketing e tal, e a Warner, cara, sempre parece bem confusa, até no conceito dos filmes que já estão em timelines diferentes, dimensões diferentes, e tem Batmans diferentes e Coringas diferentes, enfim, tudo isso é muito confuso, mas tentando voltar à questão que o GG tava botando lá na introdução, eu fico muito feliz com esse filme porque eu vejo um passo adiante nessa loucura de planejamento que é a Warner. Eu vejo esse filme muito mais encaminhado para uma direção, muito mais coeso do que o Esquadrão Suicida, por exemplo, que é o filme predecessor dele, é essa a palavra? Uhum. Não, o filme anterior, né?
É como se esse filme quase fosse um spin-off do Esquadrão Suicida, talvez.
Né? É uma continuação.
Pois é, e aí eu fico pensando, se esse filme fosse o primeiro, o Esquadrão Suicida teria sido um filme muito melhor. Pô, porque esse certeza. Filme tá muito mais num caminho,
com
né? Certo. Certo é meio subjetivo de falar, tá meio errado falar isso, né? Mas não tá, eu vejo um caminho claro, apontando numa direção, quando Esquadrão Suicida, o próprio filme me parece patinar. Eu entendo que, como a Tati falou, o marketing dá uma patinada, o título realmente parece desencontrado. Até entendo as questões que o GG tá colocando, né, em relação à linguagem, ao que ele se propõe, começar com desenho animado, papapá. Mas, cara, a gente há de convir que tá anos-luz à frente da confusão que é até Liga da Justiça e Esquadrão Suicida.
Mas assim, vocês acham realmente que tem uma diferença muito no tom? Porque eu acho que talvez o que esteja dando a sensação de que o tom é mais adolescente do que, sei lá, o Deadpool, talvez seja mais a maneira como a Margot Robbie fala, porque é a maneira afetada da Harley Quinn falar, que é mais doce mesmo, é uma coisa meio, eu vou matar toda a sua família, que tipo,
sim,
o som parece doce, mas tipo, o conteúdo
com
não é.
Com certeza isso influencia, mas você tem todas aquelas escritas na tela, aqueles emoticons, me
mas
parece.
Mas também tinha no Esquadrão Suicida.
Sim, tinha, mas por isso que eu tô te falando, parece que foi juntando.
E na abertura do Deadpool também, a abertura do Deadpool é aquela abertura genial, só com letreiramento do Deadpool 1, né?
Eu acho que talvez o que esteja dando a sensação de leveza seja isso.
Mas uma coisa que eu gostei muito foi a coragem da Warner de pegar um filme que foi um fracasso de crítica e público e, tipo assim, não tentar, não é nem não tentar esconder, não. Ele faz várias referências ao filme. Ele mostra o Capitão Boomerang na parede,
é,
ele coloca as janelas com ha-ha-ha pichado, sim, ela tira aquela blusa da Alequina no meio do baú.
Ah,
fora, sim, que essa identidade visual de escrever na tela vem tudo do outro filme. Isso eu achei muito legal, cara.
Não, isso, dentro disso que você tá falando, GG, me encheu de esperança de ver que eles podem pegar um filme que eu fui com o pé atrás, com a sensação de continuação de Esquadrão Suicida, e salvar.
E salvar.
Fazer um filme bom, entendeu? Eu agora já espero com mais empolgação um terceiro, sacou? Quer dizer, não é terceiro, vai ser
Esquadrão 2, né?
É.
De repente até o Will Smith topa fazer de novo, né?
Pois é, então assim, eu achei muito bacana isso.
Eles pegaram o que funcionou melhor no Esquadrão Suicida e resolveram apostar, né? Eu acho que ali no Esquadrão Suicida, tu vai ter a Margot Robbie, que é a Arlequina, e aí tu tem o pistoleiro do Will Smith. Eu acho que ali naquele conjunto de personagens, só ela e talvez ele funcionariam num filme à parte, assim. O resto, não
filme
tem.
Filme solo, né?
Não tem o que trabalhar.
Eu acho que não foi apostar muito, tipo, é que nem assim, o Liga da Justiça não deu muito certo o Flash, por exemplo. Não vai continuar aquele Flash, sabe? Vamos pegar o que deu certo, o Aquaman, a Mulher Maravilha, vamos continuar. O que deu certo com o Suicida? A Margot Robbie, que todo mundo vestia Comic Con, tinha milhares de crianças, adolescentes e tal, e mulheres usando camisa dela. Então, o que deu certo? É isso, então vamos fazer em cima disso, assim. Eles apostaram mais ou menos, né? Eles pegaram o que deu certo e fizeram em cima daquilo. Não achei muito apostar, não. Foram espertos nesse sentido.
Sim, capitalizaram no fato de que a Margot Robbie também tá numa posição muito de destaque. Aqui e tal, todo mundo gosta.
Exatamente.
Dela, ela é muito queridinha e tal.
Exato.
Todo mundo gosta dela e todo mundo gosta da Arlequina também, né? Que também tá tendo muito destaque, muito sucesso nos quadrinhos, o que gera uma ponte forçada para bloco de quadrinhos!
Ai, mais tarde que eu vou dormir, tô com sono. A história de acordar às 5h30 da manhã deixa com sono.
Velho.
Não, então vamos entrar em bloco de série animada, porque a Harley Quinn surgiu na série animada, no Batman Animated Series.
Muito bem colocado, Nádia.
É um caminho inverso, né? Que normalmente os personagens vão do quadrinhos pra TV. Ela não, ela foi criada na TV. E aí depois foi pra...
Ela surgiu no desenho animado Batman Adventures, né? O primeiro, o desenho animado que iniciou o universo animado da DC com muito sucesso. Que é aquele desenho do Batman.
É o Animated Series, né?
É, pelo Bruce Timm. E dali teve o Super-Homem, depois teve o Liga da Justiça Sem Limite, que foi um maior sucesso também, Batman do Futuro. E isso tudo fez com que o interesse pelos desenhos animados da DC fosse sempre altíssimo. Então todos os reboots, todos os lançamentos e tal, eles sempre vinham meio que com um hype envolvido, né? E a Arlequina surgiu como ajudante lá do Coringa, pois ela fez muito sucesso, né? O personagem foi crescendo muito ali. E um dos episódios dela, eu acho que ela teve a origem dela contada num quadrinho que era dentro do universo animado. É um pouco confuso isso.
É, o Mad Love.
É porque, assim, a série televisão é chamada de Batman The Animated Series. E o quadrinho dela, que ela saiu, né, relacionado, é The Batman Adventures. Então, tipo, às vezes também rola essa confusão.
É, mas então, não era dentro da cronologia do Batman. Era não, dentro não. de uma cronologia da série animada.
Era meio que um companion da série, né?
Isso. Contando a origem dela. É uma história muito famosa que ganhou prêmio, inclusive. O Kevin Smith fala muito dessa história, que ele diz que ele usou essa história pra pisgar a esposa dele pra gostar de quadrinhos, que ela se interessou pela relação tóxica e tal, né? E pela a dinâmica que é apresentada
ali. Você sabe que o nome da filha do Kevin Smith é Harley Quinn, né?
Exatamente.
Eu fiquei, eu tava vendo o Jay and Silent Bob reboot essa semana, e eu fiquei, eu não acredito que ele fez isso.
Imagina se um cara é fã do Emerson aqui, Palmer, e tem um filho chama de Emerson. Oh, wait.
Aqui Boa. No Brasil, essa história do Mad Love, ela saiu num compilado da Panini chamada Louco Amor e Outras Histórias.
Boa.
Só que engraçado que ela não tem o nome da Regina. É Batman, Louco Amor e Outras Histórias.
É, né? E apesar do sucesso muito. Ser meio por causa dela. Essa história fez muito sucesso. E aí também a galera começou a interessar esse personagem aí. Vamos trazer pra cronologia real. Ela entrou na cronologia real, né? Real, entre aspas, né? Da DC. A cronologia oficial. E aí, de uns tempos pra cá, ela começou a fazer muito sucesso. Feito um Deadpool, assim, e começou a aparecer em tudo quanto é revista, que nem o Wolverine nos anos 90, que tava em uma porrada de revista, fazendo uma porrada de team-up e tal. A Arlequina começou também a ter sucesso, até no videogame, né? No videogame ela também tinha uma presença forte.
É, isso tudo aconteceu entre 92 e 94, né? A Mad Love de 94, a aparição dela na série animada em 92, no meio do caminho teve a aparição dela nos quadrinhos em 93. Então tudo rolou nesse período aí, na década de 90.
Então é engraçado que é meio um desses personagens que eles nasceram quase como se fosse vida própria, porque não é planejado, não é dentro de uma... Ele foi crescendo pelo interesse do público mesmo.
É, ela ia aparecer só como um one-shot, assim, ela nem ia ser um personagem tão recorrente e tal, mas acabou ficando. É, e uma coisa que eu tava olhando, a Montoya também foi desenvolvida originalmente pra série animada, só que acabaram lançando ela primeiro nos quadrinhos.
Olha, isso eu não sabia.
Também não.
Eu não conhecia tão bem a Montoya, embora ela apareça num monte de quadrinhos, assim, nunca tinha sido um personagem que eu, tipo, vou parar e prestar atenção. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi isso, eu fiquei, olha que curioso, assim.
Eu conheci a Montoya da excelente série Gotham City contra um Crime. Eu até fiz resenha lá no Caverna do Caruso. A Panini relançou recentemente em Encadernado de Capa Dura e tal. E, cara, é uma trama muito realista, falando a história do departamento de polícia de Gotham. O Batman aparece no fundo e tal.
É bem legal.
Cara, muito bacana.
É a que saiu como Gotham City PD?
Acho que sim.
Sim.
Acho que sim.
Ah, tá.
Sim,
tá
sim.
Na minha lista.
É que saiu como Gotham Central também. É cada lugar
só. Cara, Nádia, vale a pena, viu? Vale bem a pena.
O Jaime me deu dois quadrinhos irados agora no final do ano. E aí eu pulei todos na frente. Tô lendo os que ele me deu, porque afinal de contas, presente é presente.
Ah, o amor é lindo.
A Monteca, só que ela chegou a fazer parte da Ave de Rapina, que eu cheguei a ver. Acho que na época dos 952 ela era a Questão, cara. Ela,
sim,
ela
Questão costuma. Que foi um personagem criado pelo Steve Ditko, acho que no final dos anos 60, que era um cara que não tem cara. Um cara que não tem cara. Péssima essa frase. É, mas enfim.
Descarado.
É, ele é descarado, né? Ele tem um sobretudo azul, chapéu e tal. E aí ela assumiu essa personalidade. Muita gente reclamou e tal, porque o Questão passou a ser mulher. Sempre tem reclamação, né, quando isso acontece.
Você acha que... Porque o filme termina com o team-up do Aves de Rapina com a Montoya, ela já tendo saído do DCPD. Vocês acham que ela vai virar o Questão? Tipo, se o filme tiver continuação? Porque eu fiquei aí, um pouco cara,
essa vibe. Essa é a questão.
Essa é uma excelente questão.
Eu só achei engraçado a Cassandra Cain lá. Nunca não imaginava ela ver ela.
Olha, assim. Ela existia, essa
vetinha,
personagem?
Vetinha, né?
Existia nos quadrinhos. E a Cassandra Cain, eu vou dizer que foi uma das pouquíssimas decepções que eu tive nesse filme. Porque nos quadrinhos ela é muito maneira. Ela foi uma Batgirl durante um
ela
tempo.
Ela é bem fodona, né? Assim,
é, exatamente. Ela tinha uma máscara completa e ela quase não falava.
Outra, ela é meio adolescente, eu não sei se... Assim, eu achei legal pro caractere. Se você não conhece o personagem, acho que passa desapercebido. Só que eu fiquei o filme todo achando que ela ia tirar aquele gesso começo como se fosse falso, sabe? Qual é? Tipo, ela só usava pra enganar, mas não teve essa piada.
É, quando eu vi o nome dela e tal, eu pensei, ih, vai ter umas cenas maneiras aí e tal, de ação com ela e tal. E aí vi que não, que ela era mais refém e plot point e tal, né? Mas esse personagem nos quadrinhos eu achava bem, bem bacaninha mesmo. Ô, Tibério, você indica alguma leitura aí de Arlequina pra galera, além de Mad Love? Tipo, a Panini lançou esses 952, tanto da Arlequina quanto do Esquadrão Suicida. Você leu algum deles?
Pra achar coisa da Arlequina assim antiga é difícil. A Panini lançou em 2017 uma revista chamada Arlequina, mesmo Batman Arlequina, que é um compilado de umas 10 histórias. Tem coisa do Paul Dini, tem coisa do Dan Kramer. É assim, tem coisa antiga e coisa nova dela. E acho bem legal, também mistura um pouco da origem dela. Ali no meio tem coisa preto e branco, tem coisa colorida, tem coisa com traço mais adulto, tem coisa com traço animated. É, chama só Arlequina, tava até na promoção na Amazon outro dia. Acho que vale a pena o pessoal pra quiser conhecer a personagem assim, sabe?
Boa!
E por acaso, eu escrevi sobre ele lá na Caverna do Caruso hoje.
Tchaba!
Na verdade, eu vou ter assistido. Pode dar uma olhadinha lá, que vai estar lá ainda, provavelmente não apaga. Quando vai estar recente, porque até se capturou.
Aproveitando o Tchaba, o Cadu Castro, que já participou com a gente, também escreveu lá no site, na coluna dele, que é o Rebobinando, sobre as Aves de Rapina. Falando das primeiras revistas e da produção do grupo e tal. Que nos quadrinhos é completamente diferente do filme. É outra formação, completamente, acho que eu exagerei, mas é Canário Negro, Caçador. E a Oráculo, que era a Batgirl, que agora tava de cadeira de rodas.
Teve uma série com esse personagem, não teve?
Teve.
E era meio no futuro, né? Coringa tinha morrido, não tinha uma coisa assim? Passou no SBT também.
Cara, era muito ruim essa.
Não, o Coringa tinha matado a Mulher Gato, eu acho, e aí o Batman tinha, tipo, ah, dane-se tudo, e foi embora. Juro.
Foi beber leite verde, né?
Eu lembro da Bárbara Gordon na cadeira de rodas lá. Eu acho que era a Dina Meyer, né, que fazia esse bobear.
Mas originalmente a Batgirl fazia a parada de rapina, porque todo mundo sabe que o morcego é uma ave de rapina.
Eu acho que tá na hora de acabar o bloco de quadrinhos.
Então bora pro filme.
Bora. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy. Made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four. And two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go, go, go with the flow. Back then until I touch my toes. I don't wanna roll, roll, roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew, chew, chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch.
O filme é narrado pela própria Arlequina. E aí, o legal é que como ela não é muito boa de cabeça, é de se aceitar que a narrativa seja meio maluca, né? Toda hora indo e vindo, e acaba se tratando sobre a história da Harley Quinn pós-término com Coringa.
É, essa narração eu achei muito boa, muito ágil. O letreiramento também que aparecia na tela, achei muito bacana. E é aí, já logo nesse início, que a gente tem a sequência de animação?
É a introdução do filme.
É logo na abertura. Isso.
Sim, sim.
Cara, eu adorei a sequência de animação, e eu arrisco dizer que é um dos poucos momentos que a gente teve o nosso Coringa clássico na tela de cinema. Reinventar sem tatuagem.
Pois é, mas fazia sentido ter o Coringa clássico?
Ué.
Como ele vem desse universo, tinha que ter mostrado, sei lá, né?
Faz sentido estar dentro da animação do jeito que ela tá narrando, que eu acho que também remete à origem dela, animada.
É,
porque
foi uma homenagem à origem dela.
É, no próprio Esquadrão Suicida, tem uma cena solta do nada que reproduz aquela pintura do Alex Ross, da Arlequina com o Coringa, né, mais tradicional e tal. Uhum. Então eu acho que foi uma solução muito esperta. Seria estranho se eles tivessem que fazer isso com outro ator. Caraca, quem é esse ator? Funciona, não funciona e tal. Agora, como animação, não tem erro.
É, realmente. Isso aí é uma maneira de fazer a homenagem mesmo ao contexto de surgimento da Harley Quinn na animação. Então, não só é animado, como é com um traço bem parecido. Assim, no momento em que aparece o Coringa tá com um desenho bem parecido. Então, achei bem legal.
É, faz sentido. E aí, voltando à história, a Harley Quinn tinha uma vida de rainha, que ela fazia o que queria com quem queria, e ninguém repreendia porque ela era namorada de um cara maluco, cruel e poderoso, né? Só que quando eles se separam, todo mundo que ela prejudicou começa a querer vingança.
Aí é o filme da Harley Quinn, não é o filme da Harley Quinn.
E aí a gente também tem a introdução do Ian McGregor com o Vitor Zaz lá, que ele aparece como o dono de uma boate, que depois a gente vai descobrir que é o Máscara Negra.
Você falou como o Vitor Zaz? Não, com o Vitor
Zaz. Mas ele come o Vitor Zaz. Oi?
Ah, tá. Eu tive essa impressão também, hein? Eu ia jogar em algum momento, né?
É, eu também tive.
Então, eu vou dizer que esse foi, pra mim, um dos pontos fracos do filme, que eu sou muito fã do Ian McGregor e não achei a atuação dele muito inspirada, não. Até a coisa que eu acho muito interessante de botar os dois personagens como gays me pareceu um pouco no meio do caminho, assim. Eles não falam abertamente, deixam entender, mas ninguém comenta. Eu achei que faltou uma certa coragem pra assumir mesmo, entendeu? Fazer...
Mas o roteiro todo do filme é assim, na questão do feminismo mesmo, porque eles deixam tudo muito sutil. Não vai ver diálogos tão assim, empoderamento feminino. É muito numa música, uh-huh. É muito num detalhezinho, assim. Eles não deixam tão explícito, e eu acho que eles quiseram trazer isso pro personagem do Ian McGregor também.
Eu, inclusive, tive uma sensação de que a atuação dele oscilava, me parecia que me deu uma impressão de refilmagem, sabe? Tipo, que alguém falou, não, tá muito, faz de novo menos. Aí uma cena começa com ele um pouco mais afetado, e aí no meio da cena ele tá numa outra...
Tá mais machão, né?
Irregular.
Será que deve gerar um problema num filme, assim, que tem esse empoderamento feminino, você bota os vilões são gays, cara, assim, tipo...
Aí não sei, aí também não é a gente que vai dizer.
Isso também assim, pode ter sido pensado,
assim. Fui eu que
assim.
Fiz a brincadeira, mas eu não sei nem se eles são necessariamente gays, assim, eu acho que o personagem do Ian McGregor é mais, tipo, mimado e afetado do que necessariamente codificado como homossexual. O Victor Zsasz é que tem um jeito esquisito, assim, de, tipo, quase apaixonado. O outro mesmo.
Eu achei afetado, eu achei caricato. Não sei se o problema é do Ian McGregor, que é um grande ator, ou se é do roteiro que quis botar o cara caricato lá, porque o tipo de narrativa pede isso. Okay.
Não, roteiro não, né? Quem colocaria caricato seria o diretor. O roteiro dificilmente escrever.
Ou o diretor, ok.
Escrever, faz caricato. Faz mal aí o personagem.
A diretora, no caso.
É. Faz ruim.
É, a diretora, a Catiana.
Eu tive essa impressão, mas mais no, tipo assim, no olhar meio enciumado do Zsasz, sabe?
E o Zsasz como ator, eu não achei tanto questão em relação à oscilação na interpretação e tal, mas eu achei ele também fraco, cara. Parece vilão do Arrow, sabe? De série de TV, assim.
Do Arrow. Eu achei que deram um pouco material para o Victor Zsasz, assim. Eu vou dizer um negócio que provavelmente o Tibério e o Caruso vão me tocar por ouvir, mas eu acho o Victor Zsasz em Gotham muito melhor do que esse cara.
Não, eu tô contigo. Eu achei tipo, mais é maneiro também. Mais assustador. A imagem dele é mais... sei lá, né? Tem um
chan. É mais creepy, né?
É. Esse parece um carinha aí.
Vocês têm a oportunidade de fazer mais parecido, tipo, as cicatrizes deles serem lá aqueles quatro pauzinhos e um riscando. Por que não faz isso igual, sabe?
É, eu também não entendi.
Eles ficam mudando umas paradas que não precisam.
Aleatório, né?
Eu só lembrava da Arlequina com aquele rotem no rosto. Eu lembrava da Nadia reclamando do damage do Coringa, cara. Pra que ela teria aquela tatuagem
ai,
ali,
nossa,
sabe?
Nunca vou separar isso.
A Nadia colocou bem, cara. Esse Zsasz aí não parece perigoso. O Zsasz da série Gotham parece perigoso, né?
É, esse cara parece só tosco, sei lá.
Não sei, cara. Porque na hora que ele cortava o rosto e aí a gente via uma cara de prazer que ele fazia, ali me deu um certo medinho. Porque, tipo assim, não é só um cara que tava fazendo... um trabalho ali. Ele realmente curtia aquela coisa de arrancar rosto.
É, bem, se isso assustou você, eu já fico um pouco assustado.
mas ele não era uma presença imponente. Porque eu não sei se você chegou a ver Gotham. Mas,
vi a primeira temporada só. E não vi esse cara em Gotham.
Eu acho que ele não aparece na primeira temporada, talvez.
Não, na primeira
mas
não.
Ele tem uma presença que é mais... Tipo, você fica nervoso só do cara tá na sala, sabe? Ele não precisa fazer nada.
Olha só.
E você já tá, tipo... Esse maluco é claramente um psicopata.
E ele não é tipo careca sem sobrancelha?
É.
Pois é,
mas
cara.
Não é por isso, assim. É mais... tá mais no olhar mesmo. Ele olha pra você como quem tá medindo, assim. Eu posso te cortar aqui e eu posso te atirar aqui. E se eu precisar, eu posso jogar essas coisas em você, sabe? Tipo...
É, eu acho que careca mete mais medo também.
É, eu não achei ele com uma presença tão boa, assim. É. Principalmente do lado do Ian McGregor, que era todo afetadão. E ele todo mirradinho, assim. Parecia só um capanga qualquer do que o cara que eventualmente metia a pilha no Black Mask, né? Pra fazer todos os crimes ali.
Eu gosto do Black Mask afetadão porque ele é um playboy, né? Assim, ele é um maluco riquinho que não dá muito pra nada. Então eu até curto, mas o Zsasz me incomodou.
Como eu não tive referências em outros lugares, eu achei que funcionou ali. A duplinha esquisita.
Headcanon!
Aí a gente conhece o personagem da policial Montoya, mostra ela naquela cena de crime, onde ela tá tentando trabalhar e o parceiro dela tá todo de fanfarronice. Marcou bem ali o propósito do personagem.
Eu amei essa cena porque ela é claramente uma referência a Boondock Saints. E eu fiquei... Alguém assistiu o meu filme favorito. Amém.
Que filme é esse?
Peraí. Você já falou desse filme, mas eu não lembro de nada.
Boondocks?
Cara, não perca seu tempo nem seu dinheiro, Caruso. Boondock Saints é o filme B cult mais bizonho do universo.
Eita.
Cara, eu amo de paixão, mas é um guilty pleasure.
É, eu gostei bastante dessa cena também. Achei bem legal, bem emblemática. Eu gosto muito dessa atriz. Fiquei feliz de ver ela no cinema de novo.
Faz tempo que eu não a via, né? Aquela...
É, ela tava meio sumida.
Eu via e lembrava de Perdita Durango. Lembrava dos filmes do Spike Lee, do Mais e Melhores Blues.
Eu lembrava de Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
Homens Isso. Brancos Não Sabem Enterrar, pois é.
Cara, eu não sei, mas eu achei as atuações nesse filme, do modo geral, médio, assim. Eu não achei nada muito... Por exemplo, assim, eu acho a Rosie Perez muito boa atriz, essa que fez agora. Pelo menos os outros trabalhos que ela fez. Não sei, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. Não sei a Margot Robbie, que eu achei muito boa, mas as outras, assim, até a... Tipo, a caçadora, quando ela chorava, ou sei lá, não parecia que não tava alguém pegando colírio no olho dela pra fazer ela chorar, que ela não conseguia chorar de verdade, sei lá.
A caçadora eu achei muito boa, cara.
A questão dramática das personagens, eu não sei, eu não comprei muito assim, não. Só realmente da Margot Robbie. Eu esperava um pouco mais em termos de atuação.
Eu achei a Julia Smollett uma das mais fortes depois da Margot, assim. E a Rose, ao contrário do que vocês acharam, eu achei ela um pouquinho atrás das outras. Uhum. Eu não gostei muito da atuação dela nesse filme.
É, mas eu acho que tem um pouco de roteiro aí também. Acho que o personagem também não foi muito contemplado, sabe?
É, exatamente. Acho que não tinha material pra ela aparecer.
O personagem é colocado como fodão da delegacia de polícia, mas aí quando chega lá, pum, é jogado pela janela em 2 segundos, sabe? É meio... Ela perde pra um saco de lixo, sabe? É meio... Porra. Ela fica meio trapalhões na hora que encontra a Arlequina.
Mas acho que é mais porque ela é muito inteligente, mas ela não é necessariamente uma ultra policial, sabe?
Entendi. De fisicamente, assim, né?
É.
Da ação.
A próxima personagem que a gente passa a conhecer é a Cassandra Cain, mas antes dela entrar, teve uma cena, que foi aquela cena piada bem engraçadinha, do sanduíche perfeito. É uma das cenas dispensáveis, mas que eu realmente curti.
Eu achei dispensável, não achei muito boa, e tem um detalhe...
É dispensável pro roteiro, né?
Tem um ingrediente que ela não falou que deixa o sanduíche ainda melhor, que é a trilha sonora do Barry White.
Que é uma coisa bem sexual, e usar o sexual pro sanduíche é engraçado.
Eu achei maneiro,
tem que ver depois esse detalhe, mas eu acho que é a única vez que você ouve uma música cantada por homem. Porque a trilha sonora toda são mulheres cantando.
Será? Olha aí.
E essa música aí eu reparei que é o Barry White, né?
Eu ouvi
de novo. Da voz do Barry White. Medalha.
Eu sei que eu fiquei com uma fome na hora, deu vontade de comer um podrão, cara.
É, né?
Eu também.
Boa.
Esse sanduíche entrou pra lista de comidas de filme que eu gostaria de comer. É esse, tem um sanduíche de um queijo quente que o Jon Favreau faz em Chef também, que é uma coisa de louco. Então, assim, eu tenho uma lista de comidas de filme que eu gostaria de ter na vida real. Esse sanduíche entrou automaticamente pra lista.
E shawarma!
Que coisa bonita.
Shawarma,
exatamente.
Tá, mas shawarma é até mais fácil, você acha?
Bom, mas aí sim, finalmente, a gente conhece lá a Cassandra Cain.
Quem?
Cassandra Cain? A Cassandra Cain, que é uma delinquente juvenil que rouba e engole um diamante valioso e passa a ser procurada por todo mundo.
É, a gente, logo depois do sanduíche lá, também tem uma bela de uma sequência de ação, não tem?
É, ela fugindo, né? Essa toda a cena do sanduíche, porque ela não consegue comer enquanto ela tá fugindo de todo mundo que tá perseguindo ela.
E aí vai aparecendo o nome da pessoa, como que ela lembra, né, o nome da pessoa, e a queixa.
Bem lembrado.
Qual é a raiva que a pessoa tem, né?
Por que que ela odeia a Arlequina.
É muito engraçado isso, cara.
É, bem lembrado.
Muito engraçado.
Bem lembrado.
Chega uma hora e vira meio foda-se qual foi o problema, né? Tipo, já nem sei mais.
Bem na
beira. Também não lembro. Tem gente que aparece coisa pra caramba escrita. Acho que é Montoya, parece uma listagem, né? Pra, inclusive, queria dar pause pra poder ver o que tava escrito em todas as outras
coisas. Ah, é, né? Essa da listagem é muito bom, cara. Eu falei, tipo, eu vou muito ver isso depois em casa pra ir pausando em cada uma delas, cara. Fiquei muito curioso, pessoalmente.
Não é um cara que é a listagem, que aí aparece até que, tipo, ah, eu botei no Bernie Sanders,
Boa, bom, ela se oferece pra pegar o diamante que tava desaparecido. E pra isso, ela invade sozinha a delegacia armada de tiro colorido de escopeta. Cara, achei muito legal.
Olha só, sobre essa cena da invasão da delegacia, eu fiquei pensando, cara, isso é muito caricato, isso é muito... É uma delegacia de polícia, gente, cara. Não é possível que não tenha nenhum policial armado lá.
Que já aconteceu em vários filmes.
Ela tá com uma arma de brinquedo. Mas calma,
não, que de brinquedo o quê, cara?
Não tá com arma de brinquedo não, cara. Só que isso aí é purpurina.
Pois é.
Era uma arma de disparar camisa, bicho.
Então é uma arma de brinquedo, pô.
Não, cara. É tipo bala de borracha. Isso,
eu tinha entendido que a bala de borracha tinha purpurina dentro.
Não, é uma arma de saco de arroz, assim.
Não, olha só. Sabe aquelas armas de disparar camisa? É isso. Tipo aquela parada. Ela disparava umas camisas, assim. Depois que ela trocou pra outras paradas coloridas, não
sei o quê. Eu vi esse filme com a minha filha e ela teve uma interpretação pra isso que eu achei genial. Eu gostaria de citar aqui Alice Parente, Alice Holmes Parente, que
é
ela
pra localizarem teve... ela nas redes sociais, é isso?
Ela não tem redes sociais, ela é bicho do mato. É,
ela tá em home, tá em casa.
É, Holmes, é que nem o Sherlock, olha só que chique.
Ah, tá.
Mas então, ela teve uma interpretação que eu achei boa, que é o seguinte, a gente vê, antes de acontecer essa cena, a gente vê ela sendo estapeada pelo Ewan McGregor, e na cabeça dela a gente vê que ela tá delirando, imaginando que ela é Marilyn Monroe cantando Diamonds Are Best Girlfriend.
Não, ao contrário.
É o contrário.
Diamonds Are The Girl's Best Friend.
Tá, desculpa. Diamonds Are The Girl's Best Friend. No início do filme, quando ela explode aquela fábrica, a explosão tem muitas cores, e quando os policiais estão vendo a explosão, não tem cores, tantas cores assim. Então, a interpretação seria que ela tá com uma arma de verdade, e ela tá detonando todo mundo de verdade, mas na cabeça dela, é uma arma de brinquedo, e ela tá rindo com tudo colorido.
Bacana. Mas acho que não é isso não, porque fica...
Não faria mais sentido?
Faria mais sentido.
Porque fica sujeira depois, quando ela sai.
É. Na cabeça dela, continua com a sujeira. É.
Não, mas quando ela sai, é maluca, a cabeça dela nisso. Sai junto, né?
Sim.
A Montoya lida com a sujeira que tá.
É, tá, pode crer, pode
Eu
crer.
Acho.
Essa cena, na verdade, como referência, ela foi chupinhada do Injustice, ano 2, que ela chega também na delegacia de polícia, também vestida com a
mesma roupa.
Ela abre, só que são bombas, se não me engano, é tipo uma bomba, homem-bomba, né? Tipo, mulher-bomba, no caso, mas é igualzinho.
Eu queria só aproveitar que o Vess comentou a questão das cores na explosão lá da coisa química. Na verdade, é uma área da empresa da família do Black Mask, porque tá escrito Janus
Eita.
Enterprises, sei lá, no portão, só que eles usam, aparentemente, as coisas da Ace Chemicals. Mas aí, na hora que explode, começa a explodir com as cores do Coringa. Explode verde, explode roxo, explode verde, explode roxo. E aí, aos poucos, vai ficando, tipo, mais rosado e azul, que são as cores dela. Que é, tipo... Ah, ela rompeu com o Coringa e ela agora, tipo, tá assumindo a própria identidade.
Ela explodiu o Coringa
legal.
E agora sobrou ela. Que maneiro, cara.
É, não, assim, tipo, rompeu com ele, sabe? Eu fiquei prestando atenção nisso e aí eu achei bacana a mensagem visual. E aí quando ela invade a delegacia, ela só usa coisas, tipo, azuis e vermelhas, assim, ou azul e rosa. E eu achei isso bem legal.
Tá dando porque recado.
É meio que, tipo, essa é a identidade visual dela. Ela não depende mais do Coringa. Eu achei bem bacana.
É, interessante.
Agora vem cá, eu tô achando que o GG deu uma acertada no roteiro, né? Porque antes de a gente chegar na delegacia, a gente também é introduzido um pouco fora de ordem, que é um pouco confuso isso.
É,
a
um pouco confuso.
Dina Lance, a Canário Negro, e a Caçadora. Porque a Renée Montoya, naquela cena de apresentação dela, tá vendo um crime da Caçadora. E aí ali já aparece, né, o que ela imaginou. Sim, e tal.
É, mas ali a gente não sabe quem ela é ainda, né? Ela só aparece como personagem um pouquinho mais na frente. Ali era.
Mas mostra ela matando, assim. Não, ela não fala o nome, mas a gente sabe quem é. Porque, inclusive, quando ela tá revendo a cena na cabeça dela, ela tá revendo com a personagem aparecendo, né? Fazendo a
E ela aparece também na perseguição da Arlequina lá do sanduíche, porque é ela que mata o cara que tá tatuado de Coringa, né?
É. Mas, de novo, a gente ainda não sabe. Parece aquele cara do motolaser lá, né? Todo de preto com a moto preta.
Não, não dá pra ver, cara. Ela tira a máscara.
Tira.
Não, tá, é, não dá nem lembrava
tira.
Disso.
Tira, ela tá sem máscara.
E na cena do restaurante, ela tá de capuz também, não tá de capacete, né? Tanto que a própria Renée Montoya fala que não é um homem, é uma mulher.
Nessa delegacia, Caruso, que ela faz mais um flashback e aí sim ela apresenta lá a Canário, ou pelo menos apresenta formalmente, né? A Canário pra gente, embora a gente já tenha visto a mulher cantando no palco em algum momento da cena. E o que eu gostei muito desse personagem é que dá pra ver o conflito, porque ela fica mal quando vê as mulheres sendo maltratadas. Só que ela tenta esconder que ela se importa com as pessoas, né? Ao mesmo tempo ela trabalha pro vilão. Então, achei bacana. Ela de longe incomodada, mas tipo assim, não vou me meter porque não é meu problema.
Cara, eu não tenho muita clareza se é, tipo, conflito ou se ela, tipo, acha que não pode se meter, sabe? Tem medo do cara a ponto...
Pô, ela tem poder. Eu nem sabia que tinha poder, mas a gente descobre que ela tem poder. Então ela podia fazer mais coisa. Só que ela fica contendo, porque talvez porque ela ache que ela não é uma heroína, que ela trabalha pros maus. Mas ela fica realmente incomodada quando ela vê injustiça acontecendo. Me pareceu um conflito ali.
Eu achei que faltou um pouquinho de background dela, porque, assim, como não entendedora de quadrinhos, eu senti falta, assim, de... Ah, eles pincelam que ela tem um passado de traumas, eles pincelam que ela tem... Que a mãe dela morreu, né? Mas eles não entram, de fato, no passado dela como entraram no passado da Caçadora, por exemplo.
Sim.
Que mostram ela criança e tudo mais. Eu senti falta disso pra poder me engajar naquela personagem mais.
E eu vou dizer que eu também, porque essa Canário Negro é muito diferente da Canário Negro dos quadrinhos. Então eu queria saber qual é a dessa Canário Negro. Quais são as diferenças? Por que ela é é desse jeito e tal? Por que que ela tá cantando no, na boate do vilão? O que aconteceu aí? Eu fiquei curioso também. É.
Essa Canário Negro, ela remete muito à Canário Negro da Joelle Jones. Vocês procurarem na internet, eu depois pode botar até aqui. Ela fez uma Canário Negro nesse desenho, assim, muito parecido com esses dreadzinhos. Ficou bem legal, cara, assim, foi uma referência, acredito que proposital. Acho que nem ia tirar isso do nada. Mas, cara, quando eu vi, eu falei, caralho, que maneiro, né? Canário Negro da Joelle Jones, sabe? Eu não tinha visto muita imagem dela na internet.
Eu gostei bastante, assim, da adaptação visual. Foi um personagem que eu comprei com muita facilidade, que, tipo, era capaz de cantar e ser incrível e tal. E também era capaz de descer a porrada em desgraçado. Tipo, em momento nenhum eu achei que ela tava em perigo, sabe? Tipo...
E ela tem uma cena lindíssima também no bar, né? Que ela tá cantando e é uma das cenas sutis do feminismo do filme, que ela tá cantando que é um mundo de homens, né? Ela tá inserida naquele mundo, a Arlequina também, de alguma forma, tá inserida nesse mundo. E até foi uma crítica que eu ouvi algumas pessoas comentando que, ah, elas estão inseridas muito em âmbitos masculinos, mas as duas cresceram nesses ambientes, né? A Arlequina com o Joker, que era um ambiente totalmente masculino, e a Tina Lance, que também trabalhava pro vilão, cantava na noite e tudo mais. A Caçadora também foi criada por assassinos, né? Então todas elas são inseridas nesses ambientes masculinos, mas eu achei uma inserção acertada, digamos assim. Todas elas têm ali em comum homens opressores na vida delas, né?
Ainda no flashback, a gente vê a Canário salvando a Arlequina, que tava prestes a ser violentada por dois caras. Só que aí o Ivan McGregor vê ela lutando lá de cima e contrata ela pra ser motorista e guarda a costa dele. O legal é que aí a gente vê que a mulher era boa de briga. Talvez a que brigue melhor ali das quatro.
Eu achei bacana também porque isso faz bem referência a coisas que já foram discutidas e tal. Tem um vídeo institucional, eu acho, que é um pouco assim. Quando o cara tá com a Arlequina e a Canário Negro vê que ela não tá bem, o cara dá uma olhada falando, tá tudo bem aqui, que é bem aquela situação que às vezes a gente pode se deparar com isso e ir embora.
É verdade.
E tem um vídeo institucional que é bem impactante, que é tipo, homens nessa posição fazendo coisas assim, e eles olham bem pra lente e falam, obrigado por não falar nada, obrigado por, sei lá, não contar pra polícia, obrigado por, eu não sei se vocês já viram esse vídeo institucional aí, é bem, bem porrada,
eu já vi.
Engraçado, a leitura que eu tive não foi tanto de que ela ia ser violentada não, a leitura que eu tive foi de que ela ia... Tipo, eles estavam levando pra matar ou fazer algum... Tipo, maldades físicas mesmo. Se vingar dela
e tal. O cara tava dando uns amassos nela na parede?
É, ele tava beijando ela e tal.
É, mas eu acho que era mais, tipo, distraindo ela pra poder botar ela no carro junto com o outro. E levar pra quem quer que fosse, assim, pra whatever, mas... do que não fiquei tanto com a vibe de predador sexual, não.
Convenhamos que se a pessoa fosse matar ela, ela tecnicamente ia ser violentada, né?
Então, mas é porque ela já tava muito bêbada. Eu não sei se rolou o Boa Noite Cinderela, entendeu?
É, pra mim, Boa Noite Cinderela é bem pra predador sexual. Eu fiquei com a impressão que tinha rolado o Boa Noite Cinderela porque ele oferece a bebida, né? Tem essa fala, assim. Eu achei que a fala tava meio plantada ali pra isso.
É, mas quem serve é o cara do bar, né?
Ah, que pra mim tá mal comunado nessas porra.
Não, enfim. Eu acho que se a intenção era essa, não ficou tão claro.
Entendi.
Eu, como mulher, não li assim, entendeu?
Saquei.
Então, sei lá.
Eu não entendi como um assédio ali, mas dá a entender. Ele na parede ali, pressionando ela, até chegar o carro e tudo mais. Eu acho que dá a entender isso.
Essa parte me preocupou, mas depois quando o cara chegou com outro carro, aí eu falei, era só pra, tipo, distrair ela mesmo, aparentemente. Pelo menos foi como eu li.
Ufa, que bom, é só pra matar.
É só pra matar. Então, cabeça de mulher, né? Ah, tranquilo, eles só querem matar, eles não querem estuprar, é de boa.
Eu tô agora um pouco preocupado que a minha cabeça de homem viu assédio ali. Eu tô pensando, caraca, bicho, será que eu sou meio, enfim, sei lá.
Não, cara, eu acho que é até bom, assim, é sinal de que você tá talvez mais ligado do que eu.
Tá atento.
Obrigado, sabe, já tava achando o cara sediado.
A cena termina, o flashback chega ao fim, a cena volta pra delegacia e aí a gente vê um monte de mercenários também aparecendo pra pegar a garota. E aí a gente tem a Arlequina lutando com todos eles, usando golpes bem fodas, vocês não acharam, não?
Muito foda. Inclusive, eu esqueci de falar rapidinho a cena da delegacia com os tiros coloridos e tal. E, cara, eu achei umas movimentações que remetiam ao passado de ginasta olímpica dela, né? Que ela foi ginasta também.
Sim. E ela foi patinadora também, né?
No outro filme, né? Naquele filme, Tônia.
É verdade.
Tônia Harding. mas ela faz umas coisas de perna esticada, uns movimentos assim que são
umas
bem
piruetas, ginástica. Umas
é, achei muito maneiro. E você conseguir identificar uma identidade através de uma movimentação, eu achei muito bem pensado. E a palavra que eu estou procurando é inventivo.
Inventivo.
Olha só, essa cena eu achei uma cena bonita. Eu gosto quando tem esse negócio da água e tal, e os sprinklers todos molhando. Eu acho o visual ficou bem bacana. Só que eu achei meio forçada essa história de dela estar sozinha lá no meio e só um ataca de cada vez. Tá, mas tudo bem, cinema é assim.
É, você não sentiu, não achou isso forçado, ah, cara, tipo, filme, em todos os filmes do planeta?
Mas quando eu vejo todos os filmes do planeta assim, eu também acho, esquisito.
Todos os filmes de ação possíveis.
Por isso que eu tô dizendo que eu achei estranho, mas não é só esse filme.
Isso que você falou, Elvis, tem uma cena muito engraçada do Chris Farley no Saturday Night Live, que ele é um dos ninjas, capanga da parada, ele fica tentando convencer todo mundo a bater no mocinho de uma vez só, ao invés de ficar indo um de cada vez. É muito engraçado, cara.
É por aí.
E o que que eles falam? Que não é o certo?
Eles falam, não, a gente sempre fez assim, cara, para de encher o saco e tal. Galera, eu acho que a gente vai apanhar menos se a gente ficar. É bem engraçado.
Essa cena de ação da delegacia talvez seja a melhor do filme, cara, assim, desde o início dela entrando.
Eu também achei,
com aquela arma de camisa, aí depois com arma de luz, sei lá de quê. Aí depois tem aquela cena que ela tá fugindo lá, entra pra poder pegar a Cassida Kane, né, e aí foge. E depois tem a luta lá, quando ela saindo com a montanha. Cara, achei bem foda toda essa cena. Na verdade, assim, eu acho que foi até estranho, quando, sabe quando a gente fala que às vezes a cena de ação no meio do filme é melhor do que as outras, e depois parece que todas as outras são meio piores, sabe? Acho que eles, não sei, usaram muita inventividade nessa parte. E aí depois, até na cena que junta as aves de rapina lutando, eu achei, porra, cara, não foi tão legal, sabe?
Que isso, eu gostei muito dessa cena.
É, eu senti isso também.
Eu achei mais essa.
É uma das sequências mais bacanas, assim. Tem uns easter eggs muito legais, que tem o easter egg do Capitão Boomerang, né? Ela passa pelo pôster dele e fala, ih, eu conheço esse cara. Que é uma referência sutil pro negócio do Esquadrão Suicida, eu achei bem legal. Na cena que ela entra onde estão as celas, tipo, ela quebra tudo e tal, e aí começa a liga os sprinklers. Uma coisa que meu coração de menina que já foi pega na chuva com blusa branca várias vezes ficou muito contente, a camisa não fica colada.
Ah.
Não é natural na vida de uma mulher, se ela tá toda molhada, necessariamente a camisa fica colada. Se é uma camisa larga, ela não vai ficar colada sensual, marcando o peitinho.
Ah, não?
Não é assim que funciona.
A gente agradece a aula.
E essa foi uma coisa no filme que eu achei muito legal. É, tipo, todas essas imagens estereotipadas, elas estão no filme, só que elas estão, tipo, como é pra ser, sabe? Tipo, o short jeans, ele não é mostrando a polpinha. A camisa branca largona, ela não vai ficar colada, marcando o peitinho. Se você tá de top, o peito não fica redondo, silicone aqui em cima. Ele fica meio achatadinho e tal. É a diferença que você tem de ter mulheres no controle do filme ou homens no controle do filme. E isso é uma coisa que eu achei muito legal.
Sentido,
exatamente.
Hein?
Sim, eu me senti muito representada por esse filme nesse sentido.
Bacana, cara.
Tem essa cena aí, né, da camisa molhada, e tem a cena do assédio no bar também, né? Tu sente todo o desconforto ali do assédio, mas ela não foca, tipo, sexualmente na mulher, como um diretor homem talvez focasse, né?
Aproveitasse a cena pra mostrar um pedaço de corpo, uma coisa mais assim, tentar sensualizar isso, né?
Ah, aquela hora que ela manda o cara rasgar a roupa do...
Isso.
Exato.
Eu reparei nisso.
É, não, eu achei isso muito legal.
E colocando num paralelo, num filme da Margot também, que é O Escândalo, tu tem uma cena lá totalmente desconfortável, mas no mau sentido, porque é dirigido por um homem e ele foca, tipo, na calcinha dela, sabe? Aqui tu não tem isso. Em nenhum momento tu tem uma cena de assédio
glamourizada,
assim,
né? Assim.
Isso, exatamente.
Fazendo coro com o que vocês estão falando, eu acho muito bacana de apontar isso, que, cara, muitas vezes a gente já foi tão bombardeado, a gente, quando eu digo nós, meninos, a gente foi tão bombardeado a filmes assim, que a gente não repara, sabe? O que tá acontecendo ali, uma sexualização, uma objetificação forçada.
Um exagero, né?
De uma coisa que, tipo, não cabe, que a mulher tá sendo retratada, tá sendo aproveitada de uma maneira forçada pra a mulher ser retratada, tratada como um objeto sexual, pra servir um pouco, sei lá, de eye candy, de... E aí, às vezes, a gente vê o filme assim e acha normal, porque a gente vê filmes assim desde sei lá quando, sabe? E eu acho que a única maneira de a gente começar a notar essas coisas é ver filmes que não são assim. Que aí, quando a gente for ver um filme antigo, a gente vai ficar tipo, nossa, caramba. Que nem quando a gente foi ver, sei lá, Blade Runner de novo. Cara, a cena dele com a menina que é replicante lá é muito esquisita. O Blade Runner antigo, né? Fica meio tipo, caralho, meio desconfortável, que pra época é meio... ah, dá uns tapas na mulher e tal, que resolve.
Tem alguns filmes que envelheceram bem mal, se tu olhar, né, na história do cinema, com relação a essa coisa da objetificação da mulher.
Uhum. Eu diria que quase todos dos anos 80.
É. Às vezes não é tanto uma questão de objetificação, mas é uma falta de vivência, assim. Sei lá, se você pensa num grupo de moleque jogando bola, normalmente você fica muito suado, a camisa gruda no corpo. Só que, assim, a camisa que você usa pra jogar bola não é um blusão igual a Harley Quinn tava usando. Assim, a dinâmica dessas coisas é diferente. Eu acho que vai um pouco de não conhecer. Então, tipo, um diretor bota uma heroína de top, não ocorre a ele que o top, na verdade, dá uma esmagada no peito. E aí ele pode dizer, ah, não, bota um sutiã por baixo do top porque tá estranho. Mas é porque na cabeça dele, ele não conhece isso.
Ah, é verdade.
Eu acho que ocorre sim, ele quer mesmo é criar aquela cena pra gerar uma excitação no público masculino.
Eu também acho que pode ser de propósito.
Tem gente que faz de propósito, mas eu acho que também pode ter por falta de vivência, entendeu? Assim, eu prefiro pensar que as pessoas podem não ser tão escrotas, assim, tipo... Então, assim, eu acho realmente que pode ser falta de vivência. Por exemplo, uma coisa que tem nesse filme, que eu falei no início até na introdução, que, tipo, eu fiquei muito feliz, foi, cara, elas prendem o cabelo pra brigar, sabe?
Isso foi bem maneiro.
Aham, eu fiquei felizaça com essa cena.
Qualquer mongol sabe que cabelo comprido não ajuda ninguém.
Eu diria que a cena foi melhor do que isso, porque elas estavam brigando, e aí no meio da porradaria, uma ainda teve o olhar preocupado em cima da outra e vendo que ela tava de cabelo solto. Ela ofereceu, quer um elástico? E aí ela colocou o elástico e continuou a porradaria.
É porque eu não quis entrar em detalhes, tipo, porque a gente ainda vai falar da cena. Mas assim, são coisas que são pequenas, mas tipo, a Mulher Maravilha, por exemplo, que é um filme que todo mundo elogia, que é super empoderador, não sei o que, não sei o que lá. Brother, elas ainda estão de roupa curtinha, elas ainda são umas mulheres com os corpos que são impossíveis de alcançar ainda. Isso é uma coisa que também é muito legal nesse filme. Os corpos das mulheres do Birds of Prey, que são pessoas magras e, tipo, em forma, mas não é uma coisa de, sarada, super-herói dos anos 80. É, tipo, normal, sabe? Um corpo de uma pessoa magra.
Normal, é, normal.
Então, assim, a Mulher Maravilha, pô, tá de sainha, tá de salto alto, tá de não sei o que. A primeira coisa que a Harley Quinn faz é tirar o salto, sabe? São pequenos toques que fazem muita diferença. Mulher Maravilha luta de cabelo solto. Cara, prende esse cabelo. Que ranço.
Quando ela é na Amazônia, ela prende cabelo. Ela na sociedade normal nossa, que ela tá cabelo solto.
E aí de tomara que caia, não faz sentido. You're the real tough cookie with a long history of breaking little hearts like the one in me. That's okay. Let's see how you do it. Put up your dukes. Let's get down to it.
Agora a gente conhece a Helena Bertinelli, que era uma criança quando a sua família foi assassinada. Ela foi criada por um dos capangas, treinada e hoje se chama Caçadora. Uma personagem até com muito potencial, mas que, na minha opinião, ficou meio subaproveitada nesse filme.
Concordo.
É engraçado, eu achei ela bem no tamanho certo, assim. Fiquei muito impressionado que é a menina Ramona Flowers, né?
Verdade!
Sim, ela.
Quem é Ramona Flowers?
Do Scott Pilgrim.
É a namorada do Scott Pilgrim.
Ah, tá.
O Scott Pilgrim contra.
Cara, eu tava aqui há muito tempo tentando lembrar de onde eu reconheci a cara dela. Obrigada.
Nossa, ela já fez muita coisa.
E ela também fez com o Ewan McGregor a terceira temporada de Fargo. É. Que ela também tá espetacular.
Mas assim, essa atriz é incrível.
Nenhum desses filmes
ela fez Projeto
me faria
Gêmeos
imaginar
também,
que ela ia ser tão boa de ação quanto ela foi nesse filme. Uns movimentos bacanas, uma firmeza na movimentação. Eu achei muito, muito legal.
Mas pouquinho, né? A gente esperava alguém com esse background, sei lá, mais cenas, mais falas. Ela virou meio que escada pra piada. É. Eu achei ruim.
Ah, eu achei suficiente.
Eu também achei subaproveitado.
Ela é a que mais tem background das três, assim, né?
Exato, né?
A Rose, a gente tem a questão da delegacia, que ela é considerada inferior a todos os outros homens da delegacia.
A Renée Montoya, né?
Isso. A Renée Montoya. A Gina Lenz, ela não tem o background da mãe, né? A gente só ouve falar sobre isso.
É.
E ela é a única que aparece como uma personagem mais nova, assim. O que aconteceu com aquela menina, né? É. Pra onde ela foi. E aí todo o treinamento dela, até ela chegar onde ela chegou. Eu achei isso bacana deles colocarem.
A gente acompanha todo um flashback, assim, né? Ela teve bastante exposição, realmente.
Eu concordo com o GG, eu gosto da atriz, eu achei que ela ficou apagada. Tudo bem, concordo, ela tem background diferente das outras, mas eu achei ela apagada. Achei ela, tipo, quen. Por esse filme, eu não viraria fã dela. Sou fã dela por outros filmes.
Nossa, eu super viraria, cara. Viraria fã dela e achei ela menos apagada do que a Canário Negro e do que a Renée Montoya.
Nossa, cara. Caramba. Penso diametralmente oposto.
É como a Tati falou, ela tem um passado que não mostra nos outros, né?
Não.
Cara, é o único personagem que a gente acompanhou de criança.
Eu acho que ela tem um passado forte ali, forte entre aspas, né? Porque as outras não têm. Mas a mais forte entre as três eu achei a Gina Lance. Que eu acho que ela tem mais presença, ela tem mais cenas de porradaria franca, entendeu? A Rose, ela tem algumas cenas ali. A caçadora, ela tem as cenas dela com a besta, com as piadinhas. Mas a Gina é a que tem o arco narrativo mais bem trabalhado no presente, assim.
É, eu também acho.
A caçadora não tem um arco porque ela tem uma besta. Aquilo é uma besta. Ela não é uma criança de 12 anos pra usar um arco.
Muito bom.
Cara, eu não sei qual é a sensação de vocês, mas eu achei muito legal, assim, porque como ela, a personagem dela é uma personagem que viu a família toda ser morta quando ela era nova e tal, e aí mais pra frente isso tem um payoff com a Cass, né?
Cassandra Cain.
Que ela, tipo, olha, vai dar tudo certo, só segura isso aqui e tal. E eu achei essa dinâmica do payoff e da preocupação dela de, tipo, assegurar a menina que, olha, vai dar tudo certo e tal. Eu achei isso muito legal e é um toque bacana de narrativa do como os eventos da infância dela, tipo, afetaram ela para o futuro.
E a coisa da personalidade dela ser estourada e tal, elas comentarem isso e ela executar isso logo em seguida, eu achei bem divertido de um jeito também sutil. Isso é uma dinâmica, ela tem um jogo de improvisação que é assim, dois improvisadores ficam... falando de uma terceira pessoa que não tá ali, falando, ah, sei lá, falando é muito chato, tem aquela voz que fica estridente toda vez que ele vai pedir um favor e tal, aí entra um terceiro improvisador fazendo exatamente aquilo, aí você faz, ah, tá, e aí rola essa dinâmica, com, ah, ela é meio estourada e tal, e aí ela, eu sou estourada, eu achei muito bom, assim.
Essa cena é boa.
Eu só acho que, assim, essa questão do payoff, que até que a Nadia falou, não comprei tanto, porque, não sei, não dei tanta importância, assim. Eu até vi ali, eu falei, pô, mas qual é do carrinho, sabe?
É porque o irmão dela tava com um carrinho na mão na cena do massacre da família. Isso tem todo um...
É, tem essa cena.
Mas eu achei que ela não tinha uma relação tão grande com a Cassandra Cain, a ponto de o carrinho valer assim pra gente.
Eu esperava uma coisa maior aí, tinha uma coisa importante dentro do carrinho.
É, não, pra mim essa relação é desenvolvida naquele momento. Aliás, aquele é o momento de bonding entre elas todas, né? É. E aí eu achei bacana. Uhum. E também, falando disso da personalidade, achei muito legal também trazerem o lado psicóloga da Arlequina pra dentro da personalidade dela. Naqueles diálogos ali, bicho, com texto pra caramba, né? Que a Margot Robbie mandou muito bem. Ah, você claramente tem uma questão, não sei o que. Cara, muito bom aquilo também.
Eu gostei bastante também. É um payoff bom do background da personagem, né? Tipo, faz todo perfeito sentido. E tem com a Huntress, né? Tipo, normalmente vingança não traz esse fechamento todo que a gente espera e tal. É bem inteligente.
Ela fala isso. E aí a gente vê, logo na sequência, a Montoya sendo suspensa da polícia.
Muito bem ironizado pela narração da Arlequina falando que é o clichê de todo filme, o policial que é suspenso pela polícia, e aí a gente sabe que só agora ele vai começar a fazer alguma coisa. Porque nenhum policial resolve porra nenhuma. Cara, achei uma piada muito boa essa.
É, muito recorrente.
Agora, o que ela vai fazer, né, sem estar na
fazer
polícia?
Fazer alguma coisa ela pode fazer. Ela pode ir correndo pra frente do computador e se inscrever na Alura, pra poder ter aí um ano de curso pela frente.
E ter... aí a gente tem o Momento Alura.
Momento Alura.
Pra você que tá querendo se diversificar, combater o crime, virar uma das aves de rapina, você pode procurar um curso que te ajude a aprimorar suas habilidades pra conseguir ter êxito no que você está pretendendo.
Na Alura você não vai encontrar nenhum desses, mas você pode diversificar e fazer algumas coisas de verdade ali.
Será que não tem curso de policial?
Não tem curso de policial.
Eu tava pensando nisso, podia ter curso de policial.
Podia ter curso de Krav Maga, alguma coisa assim.
Aí já fica a dica, a gente já sabe que precisa de curso de policial, curso de macaco. Já tem mais de 1000 cursos, mas de policial e de macaco não tem ainda.
GG, você viu todos os 1000 cursos que tem da Alura?
Eu realmente dei uma bela de uma fuçada lá, porque tem muita coisa e o legal é que é classificado por categorias. Então, com produção de filme, com programação, com gestão, com marketing. Então, ele é bem dividido e eu não creio que tenha lá uma categoria assassinos.
Cara, não sei. 1000 cursos eu não me surpreenderia se tivesse curso de macaco e de ave de rapina.
Curso de ave.
A Warner deveria fazer um curso de marketing, né?
Exatamente. Warner, olha só. Nesse link aqui, você tem R$100 de desconto. barato, hein? alura.com.br/promoção/podcrastinadores.
Olha aí a oportunidade. Olha,
podia fazer um curso de
barato. Muito boa, Tati, muito boa.
E aí, voltando pra história, a gente tem a Arlequina ligando lá pro Ivan McGregor e dizendo que ela vai fazer a troca lá no antigo parque de diversões do Coringa. Mais uma referência aí ao filme anterior.
Tudo bem que as pessoas reclamaram a Nádia falando inglês e tal, mas falam, você tem que falar Ivan mesmo?
É Ivan, tá bom,
é
cara.
Ivan.
Eu falo Evan, Evan McGregor. Desde Cova Rasa, quando eu vi Cova Rasa no cinema, eu falo Evan McGregor e Danny Boyle. Então, não interessa.
Eu falo Ivan.
Eu falo Ivan pela preguiça, mas é o Ivan.
A Nádia fala inglês, o GG fala russo. Ivan McGregor.
Nazdarovia.
Fique Ivan McGregor.
Mas colocando aí o chapéu do Elvis, não seria meio crítico demais a gente pensar que aquele parque de diversões está abandonado há tempo demais? Alguém já deveria ter demolido ele, alguma coisa assim?
Meu camarada, você passou na frente da Terra Encantada recentemente, não?
Tá perfeito pra ser o lair de algum super vilão, né? Aí, eu não consigo. Como fala? Esconderijo. Tá perfeito pra ser... Ah, gente, sério.
Mostra primeiro. Seja lair quem você é, Nádia.
Ô, Nádia, eu acho que na Lura tem curso de português, hein?
Então, tá perfeito pra ser o lair de algum super vilão, porque o Terra Encantada tá abandonado há uns 20 anos, talvez.
É verdade, é verdade. É. Terrível. Se bobear até, hein?
Crivella tá lá. Reunião GG, Crivella, você passou por lá, gente. O Bolsonaro, todo mundo junto.
Oh, o Queiroz tá lá, né?
Muito obrigado por vocês terem vindo aqui à Terra Encantada. A gente vai cuidar das pessoas.
Mas olha só, papo seríssimo. De verdade, alguém precisa falar com o comissário Gordon ou com quem quer que esteja à frente do departamento de polícia de Gotham? Cara, tem que mandar fechar e demolir todos esses parques de diversão. O Coringa sempre usa parque de diversão como lugar pra armar armadilha, não sei o que. Isso... destrói.
Mandar fechar não, tem que botar câmera. Vai ser muito fácil pegar os bandidos lá.
Não, tem que destruir tudo, botar abaixo, demole tudo.
Mas eles não estão nem aí pra população.
Detalhe que eles estão abandonados e a luz nunca foi cortada, né? Tudo funcionando.
Realmente.
Ou demole tudo, ou faz que nem o Caruso falou, bota a câmera e aí a próxima vez que o Coringa fugir, você só, tipo, fica de olho, descobre em qual que ele tá.
Pra qual
já
que ele vai, né?
Nem liga o bate-sinal, só vai lá, pega de volta e prende outra vez, porque não é possível.
Mas, Nádia, aproveitando que você falou aqui de Gotham, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês gostaram dessa Gotham? Eu achei tão cidade genérica.
Eu nem pensei nela como Gotham.
Exato.
Eu achei ela um pouco sem personalidade, assim.
Gotham, pra mim, sempre foi tão Nova York que, tipo, é bem cidade genérica, assim.
Ah, cara, não, mas ele é mais sombrio, mais dark.
Mas eu tinha entendido, o Gordinho Chaba, que faz o programa comigo lá na rádio, o Geek Mix, ele entrevistou a Margot Robbie. A Margot Robbie falou pra ele na entrevista que, em relação à ausência do Batman e tal, que essa é uma parte de Gotham que o Batman não vai. O Batman meio que só protege a Zona Sul, sei lá, de Gotham.
É tipo Hell's Kitchen, só que é o contrário, né? Sei lá.
É, uma baixada e tal. E aí eu acho que é um baixada. Pouco importante também a gente dar uma desgotamificada pra gente não ficar pensando, e cadê o Batman? E cadê o Batman? Um zaralho rolando aí, e cadê o Batman? O Batman tá na área onde tem as gárgulas pra ele se pendurar. No lugar onde não tem gárgula, ele não vai.
Ali não tem muito como ele se locomover, né?
Como é que eu faço agora? Não sei. Não tem lugar pra me pendurar.
Bom, então nessa hora a gente tem o Zaz e a Canário indo lá pro parque de diversões, só que ele vê a mensagem da Montoya pra ela no telefone e ele deduz que ela virou uma informante.
Pô, deu mole, hein?
Deu muito mole, né?
Quem faz isso?
Quem faz isso, cara?
Deu mole pra caramba.
Você tá... traindo o grande crime boss de Gotham.
Desativa as mensagens na tela, bicho.
Ai, que burrice.
Desativa, cara. Eu aposto que o celular da Canário Negro não desativou mensagem de grupo também. Toda vez que o grupo fala alguma coisa, aparece... Porra.
Verdade.
Garoteou.
Agora, esse personagem Zaz, ele tinha que ser o vilão do Chaves, né? Queria ser o Chaves... Isso é aquela... Zaz. Só penso nisso, cara.
Então, na verdade, ele foi lá cobrar o aluguel, né?
Eu achei ele parecido com o Kiko também.
Cara, e assim, esse é um momento em que, tipo, o Victor Zaz, se fosse o original, sei lá, se fosse um Victor Zaz mais bolado, tinha matado ela ali, né? Dirigindo, dane-se.
Ali, é, esqueci.
É, Eu fiquei, uhum. Aí você vai parar pra ligar pro seu chefe pra dizer que ela tá te traindo? Mata. Você tem que ser eficiente. De que me adianta um capanga ineficiente?
Isso dá uma impressão de que houve um roteiro que não era rated R. E aí ficam os resquícios.
É, assim,
é verdade.
De filme mais, né, Sessão da Tarde.
A gente entra no arco final, oficialmente. A gente tem a Arlequina prendendo a Cassandra no banheiro. Chega a Montoya, elas brigam e a Harley empurra ela pela janela. E é essa hora que as outras duas também chegam.
E ela tá bolada que a Cassandra não caga os diamantes, né, bicho? Ela fica muito da bolada assim. Pô, eu já dei ameixa, né?
Ameixa, laxante. Intestino, nossa senhora.
É, e aí que eu acho que a Montoya fica um pouco banana, né? Que ela já tomou uma posse da Arlequina na primeira perseguição. Nessa aí ela algema, perde a algema, é jogada pela janela assim, de facilidade e tal.
Cara, mas essa parada da algema foi um payoff legal da cena da Harley com a menina, né? Tipo, mostra que não só a Harley ensinou a menina, como a menina ensinou
ela. Ah, mas podia ter mostrado ela ensinando, né? Porque ela falava, ah, eu tinha que aprender
mas
isso. De repente ela...
Gigi?
Não, mostrar não. Não precisa mostrar. Eu só acho que tinha que ser com outra personagem, não com a Montoya, cara. Eles começaram a diminuir muito todas as personagens pra poder levar a Arlequina, sabe? Todo mundo virou meio bobona. A caçadora, que sempre foi foda, virou bobona. Aí a Montoya, que é foda, virou bobona.
É que ali ela tava bêbada, então, tipo, o bobona dela naquele momento era porque ela tava alcoolizada, ela não tinha capacidade.
Ah, bem lembrado.
Ela toma litros e litros de...
O filme agora pra mim.
E aí a gente tem, finalmente, o Sione chegando com dezenas de mercenários pra invadir o local lá onde as mulheres estão. E aí o que acontece? Elas têm que se unir pra dar conta de todo mundo.
É, esse foi o momento que eu achei que o filme perdeu uma boa oportunidade. Eu senti uma falta que os vilões colocam umas máscaras e tal, né? Meio assustador. E eu acho que todas as máscaras podiam ser de Coringa. Que o Máscara Negra fizesse isso pra desestabilizar ela emocionalmente e tal. E aí a gente tem um payoff sensacional de ver a Arlequina quebrando uma porrada de Coringa espalhado pela parada. E aí podia ter máscara de todo tipo de Coringa, podia ter referenciazinha do Coringa do Leto, do Coringa, sei lá, do videogame, do Coringa do...
Do César Romero de bigode pintado.
Total, podia ter todos ali, cara.
O Coringa do Leto era o que mais ia apanhar.
E a galera não ia ver que a máscara de Coringa do Leto tomasse a porrada, voasse uns dentes prateados por aí. Porra, ia ter sido do caralho.
Maneiro. Podia ter sido bom isso.
Por que que a Warner não me liga, cara?
Ia ser incrível mesmo.
E aí, Elvis, essa hora lembrei de você, começa a tocar Barracuda.
Barracuda.
Muito bom, cara. Muito bom.
Gente,
muito bom.
Eu adorei essa cena toda de luta num funhouse. Porque, tipo, parece muito divertido. Deve ter sido muito divertido de filmar isso, sabe? Pulando na cama elástica. Não sei o que. Isso deve ter sido muito maneiro.
E difícil também pra Margot, né? Porque ela tava de patins.
É verdade.
Num negócio que tava rodando.
Ah, é.
Então, tipo, pra manter o equilíbrio naquilo ali, deve ter
sido... Aonde ela tirou esse patins, cara? As meninas falando.
E lembrando a rabugice, o próprio filme implica com isso. Onde é que ela teve tempo de trocar de sapato?
Isso é bom.
Então, mas isso eu achei muito legal, porque... Uma também. Coisa que eu achei maneiro também nesse filme é isso. O filme dialoga o tempo todo com uns estereótipos, umas coisas que a gente sempre faz. Então, assim, ela entra na delegacia e ela não dá um tiro sem recarregar, o que eu achei incrível, porque normalmente munição dura pra sempre nas coisas. E nesse filme, a munição importa. Tipo, você tem um número X de balas e é só isso, e aí você precisa recarregar. Uhum. Tem esse negócio de, cara, quando foi que ela trocou o sapato? Porque ela desce do quarto lá onde elas resolvem trabalhar juntas com o patins no ombro, mas ela, tipo, só bota depois, né? E aí, cara, de onde ela tirou isso e tal? E tem a cena finalmente do elástico, né? Que a Canário Negro tá lutando e fica com o cabelo todo na cara. Ela tira toda frustrada, tipo, o cabelo da cara. E aí a Harley vem toda fofinha. Você quer um elástico? Tipo, daquele jeito dela, meio doido. Então, assim...
Esse momento me emocionou um pouquinho de ver, perto dessa hora aí do elástico, que estão todas as mulheres lutando juntas e protegendo a menina. Me deu uma sensação meio de a geração protegendo a geração seguinte, sabe? E aí elas vão passando a menina de uma pra outra, lutando sempre contra o homem, né? Tipo, eu achei metafórico aquele momento ali, fiquei todo arrepiado. Só de lembrar agora, fiquei arrepiado de novo.
É, eu gostei também.
Só teve uma coisa que me incomodou nessa cena, é que entrou monte de marmanjo armado, mas nenhum tinha usado nenhuma arma até então. Aí só na hora que elas derrubam todo mundo que tinha entrado, elas acham que a briga acabou, e lá fora, assim, alguém usa a cabeça e começa a metralhar os garotos lá de longe.
É porque eles estão lá dentro de máscara, né? Não dá pra mirar.
Mas isso é o homem subestimando a mulher, né? Tipo, ah, eu vou entrar, meter a porrada nessas loucas aqui e vou levá-las embora.
É uma interpretação.
Então elas metem a porrada neles.
Por isso, homens, nunca subestimem as mulheres, levem armas.
Principalmente as loucas.
Agora, exatamente.
Tem uma coisa legal nesse filme que a gente não falou também, que é a quebra da quarta parede, né? Que ela algumas vezes olha pra câmera e tudo mais. E aí no final tem até mais. Mas assim, eu achei legal. Uma coisa que eu gostei desse filme foi essa questão mesmo dessas piadinhas, tipo, que a gente faria. Que eu acho que ela botou o patinho.
Representa, né? A gente, né?
É aquela a piadinha meio, assim, fazendo referência a Deadpool, né? Mas, tipo, é o que a gente teve antes. Eu achei que eles usaram bem a referência a Deadpool e menos referência a Esquadrão
Suicida. E achei as lutas bem diferentes também. Não vi nenhuma luta que fazia mais do mesmo ou que repetia movimentos. É, naquela fan house ali, cara, gastou um cenário, acabou aquele cenário. Vamos pro próximo. Isso eu acho muito bacana também. É o Warner melhorando.
Uma coisa que se eu tivesse uma escola de artes marciais ou de defesa pessoal nos Estados Unidos, Krav Maga, qualquer coisa, cara, esse filme eu usaria ele como prateleira, porque tem muita coisa do tempo no tempo Krav Maga, e assim, tem muita coisa que você vê que Krav Maga tem aulas específicas pra mulheres, inclusive a dica aqui, a galera, é procurar, porque eles fazem aulas de gratuitas, assim, que você usa salto alto como arma, usa chave como arma, usa bolsa, e tem umas coisas que ela faz, tipo de usar o bastão pra separar a mão do cara que tá prendendo ela por trás, algumas chaves, assim, que é bem, bem defesa pessoal, cara.
Você reconheceu esses movimentos?
Sim, sim. Bem, vale bem a pena,
maneiro,
sim, o pessoal conhecer. E ficar de olho, aí tá aqui no Brasil. O Krav Maga tem aulas pra mulheres de defesa pessoal feminina.
E você pode usar o nosso link e ganhar R$100 de desconto.
É de graça, cara. Não precisa usar esse link, não. Pode procurar.
Não, mas dica bacana mesmo.
Cara, uma coisa que eu não entendi, que eu queria perguntar pra vocês, eu não saquei o poder lá da Canário.
Eita!
Porque ela mandou aquele grito que nocauteia todo mundo, mas de repente a Arlequina se mete ali no meio e ficou de boas. Foi, sei lá, ganhou um impulsinho.
Mas ela tava com os dedinhos no ouvido.
Ela tampou o ouvido.
Ah, essa é a questão? Ah, então não derrubou eles por vibração. Simplesmente estourou o tímpano e eles caíram.
Não, é tipo um supersônico.
E eu acho que os caras estavam na direção dela, tomaram um impacto. A Arlequina vem deslizando num patins. É a diferença entre você encarar uma onda de frente e você surfar uma onda.
É. E uma coisa que eu achei legal, a posição que a atriz faz na hora de dar o grito é do jogo, do Injustice 2.
Eita!
É muito, muito, muito parecido.
Caraca, é muito parecido. Esse é o jogo.
Achei isso bem legal.
Eles chegaram a falar que usaram muita referência pro Injustice 2. É, e do quadrinho Injustice e do jogo Injustice pra série, né? Pro filme.
E se não usasse, ia ser injustiça.
Essa referência eu não tenho, porque eu não jogo, né? Então não peguei nada.
Mas eu leio os quadrinhos.
Mas você tem os quadrinhos de Injustice que eu sei.
Eu tô lendo o 13º volume de Injustice e tô gostando bem.
Tenho. Ah, é verdade, tenho. Tenho.
Tem sim.
Tem sim, encadernado.
Tenho nada. Ah, não, eu lembrei que eu tenho. Ah.
Eu sei que os quadrinhos que tu tem, tu não sabe, porra, com o GG, caralho.
E aí a gente chega na parte final, onde a gente vê lá o Ivan McGregor, o Ewan Tiberi McGregor, morrendo, explodido por uma granada.
Antes dele ser explodido, também teve um outro momento que eu achei bonito e metafórico, que ela tá andando num espaço que tem estátuas ou recortes, eu não entendi direito aquilo ali naquele pier.
Acho que são umas estátuas.
Né? Que a maioria das estátuas são masculinas. E o cara tá dizendo coisas que são bem opressoras, né? De você não é boa o suficiente, você nunca vai conseguir. O que você espera que você vai fazer? Não sei o quê. Com essas estátuas meio na sombra, assim, né? Meio. É bem metafórico também.
Pelo menos a atuação da Margot Robbie, pra mim, naquele momento, me deu muito a sensação de que ela tava ouvindo o Coringa falando com ela também.
Ah, é, sim, sim, sim.
Sabe? Porque as frases eram muito frases que, tipo, a gente já viu o Coringa usar, né? Assim, de, você não é ninguém sem mim, você precisa de mim, não sei o quê. Ali também eu acho que foi um momento de catarse pra ela, de tipo, não, eu não preciso, assim, eu sou perfeitamente capaz de me virar sozinha, você é um lixo. Então, assim, eu achei bem legal. E é um momento que tem o off também de tipo, você só tem uma bala, e ela literalmente só tem uma bala, ela dá um tiro, erra, e aí ela fica tipo, cara, ferrou, sabe? E aí, enfim, a menina resolve o problema.
E aquela explosão, meu Deus do céu, brother, aquela explosão, cara, é meio tipo...
Aquilo foi irado.
Caraca, cara, eu fiquei muito incomodado, cara, achei bizarro.
Ah, eu achei boa.
Não, eu tô falando, eu fiquei incomodado bem, assim, eu achei realista pra caralho, assim,
Não, mas achei maneiro, essas coisas, assim, muito gore, eu acho engraçado. Na hora deu uma risada, assim.
Também, mas fiquei meio...
Tipo o warning shot do Mercenário, sabe? Tipo, é uma parada exagerada pra caralho.
Falando em risada, eu achei a Hiena desnecessária no filme, cara. Eu achei que ela fosse...
adorei a Hiena.
Eu achei que ela fosse ter uma função importante no final, salvar ela, tudo mais, mas não teve, cara.
Eu queria que usasse melhor, mas eu adorei. E eu acho
que ela é um gasto grande de CGI, né? Mas eu achei muito bem feita. Ah, vocês não acharam, não? Parecia que ela tava ali, parecia um cachorrão.
Sim, não, muito bem feito, mas foi inútil pro filme. Inútil.
É, foi bem inútil mesmo.
Não, é maneiro, cara. É um carinho pros fãs.
Por que carinho pros fãs? Ela tem essa hiena em algum... Tem.
Porque
em
algumas... hiena aparece direto no desenho animado.
Ela tem duas hienas que são... Ah, o nome deles é, tá. Então... Bud e Lou, em homenagem ao Abbott e Costello.
Retiro o meu comentário. Pra quem tá só vendo pelo filme, eu achei totalmente desnecessário.
Não, eu achei legal.
Mas eu acho que ela podiam ser usar a hiena, sabe? Pra assustar uns caras assim, umas paredes.
Exato, eu esperava isso. No fim das contas, a hiena ia morder o braço do cara, ia cair a arma. Sei lá, cara, qualquer cara, coisa assim.
Pra mim, valeu só da menina chegar e falar, por que que tem uma hiena na banheira? Pra mim, isso já vale. E eu ainda acrescentaria que qualquer filme é aprimorado pela presença de uma hiena. Faça o seu teste de casa.
O Rei Leão foi meio ruim, né?
Exatamente. O Rei Leão só foi muito bom porque teve três hienas.
Jesus. Só Jesus da casa.
Na verdade, o Castor Empalhado também é uma referência ao quadrinho. Acho que foi o primeiro namorado dela. Inclusive, é legal lá no início, parece aquela cena dos namorados que não dança.
Castor?
É.
Castor era namorado
dela? É, o Castor era do primeiro namorado dela, que era um taxidermista, e ela rouba dele e fica com ela, assim. Aí vários quadrinhos da Arlequina tem aquele castor, assim, aparece meio que no canto do cenário e tal. Aí você pode encontrar os quadrinhos dela. E, inclusive, no início lá do filme, mostra os três namorados dela, e um era mulher também, né? Eu achei legal.
Aparece isso no filme, no vídeo.
É, no desenho.
É, tem uma hora que fala da vida dela e mostra um flash de uma mulher. Dá a entender que ela teve um relacionamento. Mas, de novo, o filme é tão superficial.
Ela namorou com a Hera Venenosa.
Sim, sim.
Nos quadrinhos.
Ali não dá pra ver rápido se é a Eve na hora, mas só mostrar.
Ali não era.
É, o relacionamento atual da Arlequina, eu acho que nos quadrinhos é meio que a Eve, né? Quem tá desenhando é a...
Adriana Mello?
Até quem tá desenhando é a Adriana Mello, tá desenhando a Harlequin e Poison Ivy atualmente.
Que irado.
A Adriana Mello que participou da gente do episódio de Mulher Maravilha, então fazendo aí o Jabá Inception.
Jabá Inception.
Depois disso tem a cena onde finalmente começa o filme Aves de Rapina.
Exatamente.
Antes de acabar o filme, tem a cena do bar, né? Que elas estão lá, é naquele mesmo bar do início, ela trazendo a bebida pras amigas da mesma forma, só que agora as amigas não estão falando mal
agora
dela.
Agora são as amigas de verdade, né?
Só que ela que não é, porque ela tá armando um golpe com a Cassandra pra fugir com o diamante.
Eu gostei disso, eu gostei dela não
ter fugido. Eu também gostei. Tem a ver com o personagem.
Eu achei um pouco confuso no sentido de que, tá, ela ficou com o diamante, mas as outras conseguiram decifrar o diamante estando com ela, então, tipo, ela penhorou o diamante depois. As outras ficaram podres de rica. Eu não entendi muito bem a dinâmica do diamante.
É, não, ficou um buraco aí na história. Ficou.
Eu não tinha entendido que elas tinham decifrado o diamante. Eu achei que ela tinha piorado só.
Ela fala.
Não, as outras conseguiram dinheiro como? Pra fazer as aves de rapina.
É, eu achei que elas não tinham conseguido porque... dinheiro, porque aquele uniforme é bem escroto.
Cara, vamos terminar com essa. A menos que eu queira falar alguma coisa da cena pós-crédito, que é dispensável. Acho que não, né?
Eu gostei.
Olha aí, eu nem sabia que tinha cena pós-crédito.
É, só a voz, né?
Perdeu nada.
Foi só a voz dela.
Ah, mas alguém me conta aí depois, então.
Ela faz assim, tipo... Vocês estão assistindo aí sentada a bunda na cadeira? Então eu vou contar uma coisa pra vocês. É sobre o Batman. Na verdade, ele é... Aí acaba.
Você que ficou ouvindo aqui esse episódio esperando uma cena pós-crédito, então homenagem à Arlequina, a gente vai fazer a cena pós-crédito assim.
Gostei.